ValveCast. Clique Valvar.
Quais são os parâmetros que utilizamos na classificação de uma insuficiência tricúspide? Existe algum modelo padrão que serve de referência? Você conhece o TVARC? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Embora a regurgitação tricúspide tenha sido considerada benigna por décadas e décadas, atualmente se sabe da associação entre sua gravidade e desfechos desfavoráveis. Entretanto, os guidelines ainda não possuem recomendações classe 1 para o seu manejo clínico e várias orientações têm fraca penetrância na prática clínica. Com o intuito de propor padronização na definição, etiologias, classificação de gravidade, métodos de estudo e categorização de desfechos para os próximos trials clínicos, foi publicado um importante documento liderado por Rebecca Hahn, uma das principais pesquisadoras em doenças valvares no mundo. Quanto à etiologia, entendendo que diferentes causas geram prognósticos e desfechos heterogêneos, propõe-se diferenciar a regurgitação tricúspide secundária em ventricular, com remodelamento principalmente esférico, atrial, mais associada à remodelação cônica do ventrículo direito, e associada a dispositivos cardíacos, sendo do tipo A, no qual o dispositivo é causa da valvopatia por interferência direta, e tipo B, quando há associação incidental. Sobre a classificação de insuficiência tricúspide grave, sugere-se subdividir em grave, maciço, torrencial, no intuito de refinar os critérios de avaliação de melhora após o tratamento. Essa nova divisão compara a área do orifício regurgitante, pelo método de PISA, com avaliação através da vena contracta e deve ser feito em contexto de euvolemia e estabilidade clínica. No que tange ao tratamento, assim como nas demais valvopatias, medicamentos de forma isolada não são capazes de alterar o prognóstico, sendo os diuréticos a classe comumente utilizada nessa condição clínica, na tentativa de compensação quando necessário. A taxa de indicação de cirurgia para a correção da regurgitação tricúspide ainda é baixa, quando comparada à prevalência da patologia. Diretrizes atuais recomendam intervenção em casos de lesão de intensidade moderada a grave ou em casos de dilatação anular da tricúspide durante uma cirurgia valvar concomitante. As terapias transcatéter também parecem capazes de apresentar impacto positivo na sobrevida e redução das internações por insuficiência cardíaca, mas o True Illuminate Trial demonstrou melhora na qualidade de vida, porém sem alterar mortalidade e internações por descompensação da insuficiência cardíaca. Rebecca Hahn também orienta sobre como definir e categorizar os desfechos de interesse. A respeito de mortalidade, ela lembra que na insuficiência tricúspide é difícil diferenciar morte cardiovascular e não cardiovascular, visto ser uma doença comumente acompanhada por síndrome cardiorrenal e cardiohepática, sugerindo que os ensaios sobre terapias incluam mortalidade por todas as causas como um desfecho primário, e mortalidade cardiovascular poderia ser considerada sim um desfecho secundário. Hospitalizações devem ser divididas em por todas as causas, causas cardiovasculares e por insuficiência cardíaca, além de serem descritas se forem relacionadas à valvopatia e ou ao procedimento. A otimização de sintomas e qualidade de vida deve ser um objetivo central no tratamento, podendo ser avaliados pelos questionários tradicionais, com sugestão de associar medidas objetivas de funcionalidade, como a caminhada de 6 minutos e também o uso de acelerômetros. Redução objetiva do grau da regurgitação tricúspide tem no ecocardiograma seu método principal de avaliação, mas a ressonância nuclear magnética do coração também é uma opção. Os métodos de imagem são fundamentais para a caracterização dos desfechos após o implante de dispositivo e devem incluir medida do débito cardíaco pré e pós-procedimento, avaliar presença de fluxo reverso em veia hepática, que é um sinal específico de regurgitação clinicamente significativa, avaliação de tamanho, função de ventrículo direito e acoplamento ventrículo-pulmonar, e níveis de biomarcadores circulantes, que ainda não possuem significância tão bem estabelecida quanto na disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Sobre desfechos de segurança, a necessidade de reintervenção não planejada, ocorrência de complicações agudas ou crônicas, como embolização ou leak paravalvar, respectivamente, injúria miocárdica e complicações relacionadas ao acesso, devem ser descritas e caracterizadas dentre as diferentes graus de importância e acometimento que Hahn detalha bastante no artigo. a ocorrência de sangramento, como em todo trial de cardiopatia estrutural, é sim um desfecho importante e desafiador, e os pesquisadores devem lançar mão de escalas para evitar confusões e facilitar comparações. Distúrbios de condução, eventos neurológicos, embolia pulmonar e trombose venosa também devem ser detalhados nos casos. Essa padronização proposta pelo documento busca orientar os próximos ensaios clínicos, que visem responder a essas grandes lacunas de conhecimento clínico dos pacientes com regurgitação tricúspide. Um segundo documento do TVARC já nos planos e se concentrará agora na definição mais detalhada dos desfechos e na discussão das opções de desenho dos ensaios. E aí fica o questionamento. Será que em breve teremos uniformização na seleção dos pacientes, nos objetivos da terapia e sobre os resultados para terapias com dispositivos transcatéter na regurgitação tricúspide? Aguardem, Rebeca Ram. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Renato Lopes, Bruno Herbano e eu, Fabrícia Daniela Martins Almeida e Luna Varela escreveram um excelente texto sobre o TVARC e suas considerações. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.